Benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica. Io sono Chiara, tu già mi conosci, sono la tua prof di grammatica. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de gramática. Eu sou a professora Chiara, você já me conhece, eu sou a tua prof de gramática. Como você está? Tudo bem? Então, na aula de hoje nós iremos ver, continuar vendo, na verdade, como é que o passado se comporta em italiano. Então, agora eu vou te dar outros exemplos e nós iremos ver outras situações onde esse passado, passato próximo, ele pode aparecer e trazer informações diferentes e interessantes sobre o que a gente fez no passado, tá bom? Lembrando que o nosso grande objetivo das aulas de gramática é ver na prática como é que essas estruturas funcionam, quando que um verbo aparece, quando que um outro verbo vai aparecer e qual é a realidade deles aí na prática, tudo bem? Então, é para a gente descomplicar. Então, vamos continuar nesse nosso clima de descomplicação e vamos começar a nossa aula. Mas antes, eu tenho que te lançar um desafio, como sempre, não é? Então, imagina que um grupo de amigos que você conhece, eles estão lá na Itália e aí eles precisam pegar um trem e você não sabe se eles estão atrasados, eles vão conseguir pegar esse trem ou não vão conseguir pegar esse trem, e você vai perder a passagem, que no final das contas eles realmente conseguiram pegar o trem a tempo e não se atrasaram. Você saberia dizer isso em italiano? Dizer que eles pegaram o trem a tempo, mas sem repetir a palavra trem. E aí, você sabe dizer isso em italiano? Então fica ligado, ligada, que é isso que a gente vai ver na aula de hoje, entre outras coisinhas interessantes também sobre essa situação de passado, tá bom? Então vamos começar nessa aula. Então vamos para o nosso momento da ponte, que é o momento onde eu vou ler essas frases junto com você e a gente vai tentar aí destrinchar o que é que essa frase está trazendo de informação importante e interessante para a gente, tá bom? Então, só para comentar que nos blocos das frases afirmativas e negativas, que é o que a gente vê na aula de gramática 1, não é? A gente vai ver o passado, não é? O passado próximo, além de algumas palavrinhas que vão retomar aquilo que recebe a ação do verbo sem precisar repetir. Mas calma, fica tranquilo, tranquila, sem estresse, que a gente vai ver com calma isso na prática e você vai ver que não é tão complicado assim, tá bom? E no decorrer do curso, essas informações vão sendo absorvidas com maior naturalidade conforme você for vendo os exemplos, tá bom? Então, fica de boa aí que a gente vai ver isso com bastante calma e eu vou estar junto com você nessa caminhada, tá bom? Então, olha só, primeira frase que nós temos ali, qual é? Ali do ladinho você pode acompanhar comigo? Então, olha ali. L'ombrello, l'ho preso. Então, qual que é a tradução? O guarda-chuva? Eu peguei, eu o peguei. Olha só, é difícil em português a gente falar assim, né? Eu o peguei. Soa até muito formal, não é? Só que em italiano não vai soar tão formal assim, porque as pessoas realmente falam dessa forma. E calma que eu vou destrinchar e você vai entender o que é que tá acontecendo nessa frase, tá bom? E também você vai entender o que é que tá em colchetes ali e o porquê que eu coloquei entre colchetes para você também. Então vamos por partes, tá bom? Então olha só, l'ombrello. L'ombrello quer dizer o guarda-chuva, tá? Então, o guarda-chuva, l'ombrello. Olha ali, o que eu coloquei para você na nossa lavagna é que a gente tem o L apóstrofo junto de uma outra palavra. E o L apóstrofo a gente vai usar quando essa palavra que vier depois desse L apóstrofo for uma vogal, ok? Quando a palavra começar por vogal. Então, seja uma palavra masculina ou seja uma palavra feminina, quando a gente quer definir essa palavra, a gente vai colocar um L apóstrofo se ela começar por vogal, tá bom? Então, l'ombrello. L'ombrello é o guarda-chuva. Tanto em português quanto em italiano, essa palavra é masculina, tá bom? Então, eu quero que você guarde essa informação aí com você. L'ombrello, que é o guarda-chuva, é uma palavra masculina, tá bom? Então, agora eu quero que você olhe para a estrutura ho preso. Ho preso, ok? Que é o nosso verbo aí nessa frase, tá? Ho preso. Ho preso. O vem do quê? Vem do verbo avere, ok? Que é o presente de avere. Conjugado em qual pessoa? Na pessoa io. Io, ho. Lembra do verbo avere lá no presente? Que a gente viu nas unidades anteriores? Então, io, ho, ok? Io, ho. Então, esse o de ho preso tá vindo lá do avere, conjugado na pessoa io, ok? Io, ho. E esse preso, da onde vem? Esse preso vem do verbo prendere, ok? Esse preso, então, vem do verbo prendere. O verbo prender, eu lembro que eu já comentei com você em alguma unidade passada, que ele tem assim vários significados. Nesse caso aqui, ele está assumindo o sentido de pegar alguma coisa. Eu posso também usar para tomar um café, né? Prendo um café, tomo um café. Aqui é prendo no sentido de pegar. Então, olha para o verbo prendere. Ele está terminando com o quê? Qual é a terminação desse verbo? Qual é o grupão do qual ele faz parte? Prendere está terminando em ere, ok? Então, todos os verbos que terminam em ere, o passado deles, normalmente é feito assim, ó. Com uto no final. Você tira o ere e acrescenta esse uto. Essa forma de passado seria como, então, do verbo prendere? Seria prenduto, não é? Mas o que que aconteceu ali? Chiara tá preso, então tá errado? Deveria ser prenduto? Não, porque o prendere é um verbo especial, é um verbo diferente. E quando ele for fazer o passado dele, ele não vai ser prenduto como a grande maioria avassaladora dos verbos que terminam em ere, que tira o ere e coloca esse uto. Mas o prendere ele vai ser especialzão e aí ele vai fazer esse passado com preso, ok? Tem nada a ver com prenduto. Só para você saber, guarda também essa informação que os verbos que terminam em ere, eles vão fazer esse passado adicionando esse uto no final, tá bom? Então, vamos continuar. Então, olha só, eu poderia escrever essa frase de uma outra forma, sem fazer uma pergunta, dizendo que eu simplesmente peguei o guarda-chuva. E aí eu diria: ho preso l'ombrello. Ok? Ho preso l'ombrello. Seria uma frase super aceitável. Eu peguei o guarda-chuva, tá? Mas aqui eu estou perguntando sobre o guarda-chuva. Então, eu já disse esse guarda-chuva antes de perguntar sobre a ação que esse guarda-chuva sofreu, que seria ser pego, não é? Então, aqui eu disse, o guarda-chuva? Ah, eu peguei o guarda-chuva. Só que, ó, repara que na frase eu não repeti duas vezes a palavra guarda-chuva. Eu só falei no começo. Eu perguntei, o guarda-chuva? Eu peguei. Então, olha só, ho preso l'ombrello seria a frase normal, sem precisar repetir nada, dizendo eu peguei o guarda-chuva. E se você quisesse dizer essa mesma frase sem precisar repetir a palavra ombrello, que é aquilo que sofreu a ação do verbo, né, de ser pego, como que a gente faz? Então, vamos olhar para a palavra ombrello. O que que eu tinha comentado lá no comecinho, que era para você guardar informação sobre o ombrello, que era uma palavra o quê? Masculina, não é? Então, ombrello é uma palavra masculina. Para todas as palavras masculinas, quando eu quiser retomar ela, se eu já tiver dito, obviamente, né? Se a gente souber do que eu tô falando, que a gente tá falando, quando for masculina, eu vou usar lo, ok? Sempre lo para retomar essa coisa masculina, tá bom? Então, lo. Ombrello, se eu colocar um lo aí nesse contexto, sabendo que eu já falei desse guarda-chuva antes, o lo faz o papel dele de substituir esse ombrello, tá bom? Então, como você diria essa mesma frase, ho preso l'ombrello, sabendo que para substituir o ombrello você usa o lo, como você escreveria essa frase para dizer que você pegou o guarda-chuva sem dizer guarda-chuva? Você diria assim, ó, lo ho preso, ok? Ah, Chiara, mas eu posso dizer ho preso lo? Não, em italiano sempre vai vir antes da forma verbal. Essa coisa que está sendo substituída, esse objeto, né? Nesse caso é o guarda-chuva. Então, o lo sempre vai ter que vir antes do verbo, tá bom? Por isso eu digo lo ho preso e não ho preso lo, tá bom? Ficaria bem esquisito. Só que olha ali, lo ho preso fica esquisito em italiano. Esse o tá mais ali, então por isso que a gente pode cortar ele. A gente sabe que ali tá esse lo, tá bom? Ele tá presente ali. Só que o italiano ele corta esse o e fica assim, ó. Lo preso, ok? Por isso que ali na nossa frase a gente tem lo preso para dizer que foi o guarda-chuva, lo ombrello, né? Lo substituindo ombrello por ser uma palavra masculina no singular, claro. Então por isso que ficou lo preso, como a gente tem ali no nosso exemplo. L'ombrello. L'ho preso. Esse l'ho preso, aquele L apóstrofo, tá fazendo o papel dele de representar o lo, ok? Por isso que entre colchetes ali, como você pode ver, tem um lo mais um o, para você entender que desmembrando esse L apóstrofo o, é justamente o lo que está substituindo o ombrello, mais o o, que é do verbo avere, conjugado ali para fazer o passado, ok? Que sou eu que estou sendo conjugado. Io ho preso, preso. Aqui nesse caso, eu estou substituindo o ombrello, não estou repetindo, então por isso ficou l'ho preso, ok? Mas ó, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ter tempo para ver isso juntos, juntas ainda nessa aula, em outros exemplos, e no decorrer do curso, essas situações vão se manifestar e você vai começar a ligar um pontinho com o outro, tá bom? Então não se preocupa, fica de boa aí que vai dar certo, tá? Então vamos para o próximo exemplo. Tu hai detto. Ti amo da morire, ti amo da morire. Então, qual é a tradução? Você disse, eu te amo loucamente. Então, ti amo da morire, ti amo loucamente. Então, olha só, tu hai detto, ti amo da morire. E aqui eu quero te chamar a atenção para a estrutura hai detto, ok? Hai detto. Hai detto é a forma de passado para explicar que você disse alguma coisa, tá? Que foi dita alguma coisa. Então, hai detto está sendo composto, não é? Porque o passato próximo, que é o passado nosso simples, um passado que aconteceu há 30 anos atrás ou ontem, não importa, um passado, aqui está sendo exposto de uma maneira composta, ou seja, dois verbos juntos, ok? Em italiano, isso vai acontecer muito, tá? Então, hai detto, o que que tá acontecendo? Então, esse hai, o que que é? Esse hai é o presente de qual verbo? Avere, ok? Conjugado em qual pessoa? Tu, ok? Então, o hai é o presente de avere conjugado em tu. Tu hai. Io ho tu hai, ok? Então, tu hai o quê? Detto, detto, detto. Vem do verbo, qual verbo? Dire, ok? Vem do verbo dire, tá? Então, o verbo dire tá terminando com o quê? Em ire, não é? E aqui acontece mais um detalhe de especialidade, assim como a gente viu com o verbo prendere no exemplo anterior, tá bom? Então, olha só, dire termina em ire. Normalmente, a grande maioria dos verbos que terminam em ire, eles vão ter esse passado tirando o ire e acrescentando o quê? Ito. Ixi, Chiara, mas ali tá um eto. E aconteceu? Então, assim como o verbo prendere, que de prenduto, né, virou preso, ok? Que deveria ser prenduto, mas foi preso. Aqui a gente tem o dire, que deveria ser um dito, mas não é, virou detto, ok? Detto. Então, o verbo dire também vai ser diferentão na hora aí de expor o seu passado, tá? Então, dire, detto, ok? Não é dito, mas é detto. Guarda essa informação aí porque vai te ajudar muito para os verbos que terminarem em ire, tá bom? Que vai normalmente vai seguir essa terminação aí de passado. Ito, ok? Mas não se preocupa que a gente vai ver isso com calma também no decorrer do nosso curso, tá? Calma, vai dar tudo certo. Agora imagina, tu hai detto ti amo da morire. Imagina que você foi para Itália, se encontrou o amor da sua vida lá, foi paixão à primeira vista. Tipo, você viu a pessoa pela primeira vez e você ficou todo encantado, encantada com aquela pessoa. E aí você diz para aquela pessoa que você ama ela, mesmo sem conhecer direito. Tem gente que faz isso, né? Então imagina que você fez isso. E aí você vai contar pro seu amigo que você falou isso para aquela pessoa, que logo de cara você disse que ama. E aí o teu amigo vai falar: "Você falou isso, tem certeza? Nossa, você disse. Amo você loucamente, você disse isso?" E aí, em italiano, ele vai perguntar isso: "Tu hai detto ti amo da morire?" Nossa, Madonna! Tipo, ele vai ficar super espantado, né? Porque é natural, né? A pessoa ficar surpresa com esse tipo de situação. Então, ele poderia dizer muito bem: "Tu hai detto ti amo da morire?" Tipo, olha para o que você falou. Então, essa poderia ser muito bem uma situação para se encaixar essa frase, tá bom? Então, vamos continuar nossa aula. Então, agora vamos para mais um exemplo que você vai entender mais uma vez aquele mecanismo que eu expliquei no exemplo 1, tá bom? Olha ali. Lui, lei, ha capito la storia? Sì, l'ha capita. Aqui no quadro, na nossa lavagna, eu vou colocar só lui, tá bom? Mas você sabe que pode ser tanto ele ou ela. Lui, lei, tá bom? Então, lui ha capito la storia? Sì, l'ha capita. Então, ele entendeu a história? Sim, ele a entendeu. Mais uma vez, repito, é estranho a gente falar ele a entendeu, não é? A gente parece Machado de Assis até falando, né? Mas os italianos usam isso com uma naturalidade, assim, é maravilhoso até de olhar e de escutar, porque realmente eles falam dessa maneira. Então, por mais que pareça esquisito e formal demais para nós brasileiros, para os italianos isso é super corriqueiro, tá bom? Então, eles usam muito esse tipo de estrutura. Então, olha só, lui ha capito la storia? Sì, l'ha capita. Olha o lá e o a ali entre colchetes que eu já chego lá. Calma aí. Vamos olhar para a forma verbal dessa frase, que é ha capito. Lui ha capito, que é a pergunta, né? Ha capito. Vamos entender esse ha capito. O ha é o quê? É o presente do verbo avere, conjugado em qual pessoa? Nós já temos ali a resposta. Lui, né? Que pode ser também lei. Lui, lei. Então, lui, ha. Io, ho, tu, hai. Lui, lei, ha. Então, já temos o ha identificando que foi uma terceira pessoa, um ele ou um ela, que fez essa ação aí no passado. Então, ha. E o capito? O que que acontece com o capito? O capito vem de qual verbo? Vem do verbo capire. Capire, ok? O capire está terminando em quê? Qual é a grande terminação que faz ele entrar e fazer parte desse grupão que nós temos? É o ire, ok? Ire. Os verbos que terminam em ire, assim como eu comentei lá com o verbo dire, que era ele é meio esquisitão, esse capire, ele não vai ser esquisitão. Olha só, os verbos que terminam em ire, eles vão fazer o passado deles adicionando a forma ito no final, tá bom? Então, o capire é um desses verbos. Tiramos o ire e colocamos o ito. Então, ficou capito. E esse capito vai se manter para todas as pessoas que forem fazer essa ação. O que vai mudar é só o avere que vem antes dele, tá bom? Então, a capito, eu sei que é uma terceira pessoa que entendeu, porque capire significa entender, né? Então, ali na frase, eu estou dizendo que ele entendeu alguma coisa. O que é que foi que ele entendeu? Ele entendeu a história. Como é a história em italiano? Como tem ele na frase? La storia. La storia foi aquilo que ele entendeu, não é? Então, quando eu quero retomar alguma coisa no feminino singular, quando essa coisa for o um reflexo direto aí da ação do verbo, por exemplo, entendeu. Entendeu o quê? Foi a história, né? Então, foi a história que foi entendida. Quando essa coisa aí que foi entendida nesse caso, ou uma coisa qualquer que tenha sofrido essa ação do verbo, estiver no feminino e no singular, para retomar essa coisa sem precisar repetir a mesma palavra, eu vou usar sempre essa partícula aqui, ó, lá. Tá? Não confunda esse lá com o la história, tá? Que são coisas diferentes. Tem a mesma forma, mas eles vão significar coisas diferentes. Aqui o la história está definindo o que é a história. Agora, esse lá aqui, ele está retomando toda la história, ok? Ele substitui, tá? Ele não está definindo, ele está substituindo alguma coisa. Nesse caso, a história. Então, la história, se eu quero repetir essa história, eu digo lá, tá bom? Então, vamos ver como vai ficar. Então, vamos pensar. Ha capito la storia, ok? Ele entendeu a história. Então, olha só, essa é a estrutura normalzinha. Ha capito, o que que ele entendeu? La storia. E agora, como que eu reescrevo essa frase sem usar o la storia? Eu vou substituir essa la storia e colocar um la agora, porque é uma palavra feminina no singular. Então, eu escreveria dessa forma. La ha capita. La ha capita. Eu não posso, mais uma vez, ha capito la. Não existe isso. Então é la a capita. Ah, Chiara, mas virou capita. Tava capito ali. O que aconteceu? Então, esse la a capita, esse la tá substituindo o quê? A história, como a gente comentou. Então, se esse la tá vindo antes do verbo, e essa coisa que tá antes do verbo ali, que é o la, que tá substituindo a história, por ser feminina, ela vai fazer o verbo se alterar. O verbo se altera conforme essa coisa que está vindo antes. Então, como eu coloquei esse lá antes do a capito, que aqui virou capita, porque esse a está concordando com a história por ser feminina. Então, ficou a história, ele a entendeu. Então, esse lá a capita, tá? De capito virou capita, porque esse a de capita está concordando com a história que está lá no começo, tá? Então, olha ali, aqui acontece a mesma coisa que aconteceu com o l'ho preso. Eu não posso dizer la a capita. O que que acontece? Fica la capita. Ok? La capita. Então aí o a vai embora, ele corta, a gente sabe que é de um la que estava ali, mas esse a vai embora e fica só o L apóstrofo. La capita. Ok? Por isso que ali entre colchetes eu tenho um la mais um a para indicar que eu tenho ali o esse L apóstrofo representa esse la que está substituindo a história para não precisar repetir de novo, né? Ele entendeu a história? Sim, ele entendeu a história. Então eu só posso dizer ele a entendeu, assim como poderíamos fazer em português. A entendeu, ok? Então vamos continuar. Qual é o nosso próximo exemplo? É: Noi abbiamo già fatto il check-in? Sì, l'abbiamo già fatto. Tu lo so, noi già fizemos o check-in? Sim, já o fizemos. Olha esse o do já o fizemos, que está retomando o quê? O check-in, para não precisar repetir check-in de novo. Em italiano está acontecendo a mesma coisa. Então, olha ali. Noi abbiamo già fatto il check-in. Então, olha ali. Olha para a forma. Primeiro para a forma verbal. Abbiamo già fatto. Ok? Esse já é o já nosso do português. Sempre que você quiser dizer que você já fez alguma coisa, esse já vai sempre entrar ali no meio entre o avere e o verbo conjugado, tá? Então, abbiamo già fatto, ok? Nunca abbiamo fatto già, por exemplo, ou già abbiamo fatto. Pode até acontecer de già abbiamo fatto, mas é mais italiano, é mais comum você escutar abbiamo già fatto, ok? Então, olha só. Vou deixar aqui só para não te confundir a forma em si verbal no passado. Abbiamo fatto, ok? Esse abbiamo vem do quê? Vem do verbo avere, não é? Que está no presente. Então é o presente de avere conjugado na pessoa noi. Noi abbiamo, ok? E esse fatto é o passado de qual verbo? Do verbo fare, ok? Verbo fare, no passado ele vai assumir essa forma de fatto. E aqui eu te chamo a atenção para um detalhe. O fare está terminando em are, não é? Os verbos que terminam em are, eles vão ter o passado deles acrescentando um ato. Então a gente tira o are e coloca o ato. Ali tem mais um T, porque acontece muito no italiano de termos consoantes duplas, não é? Então fato virou fato, ok? Então um Tzinho a mais, mas entretanto. O ato se manteve. Então, o fare é um verbo que não vai sofrer tantas alterações como a gente viu com o verbo prendere ou o verbo dire, tá bom? Agora, o que é que a gente está perguntando? Se a gente já fez o quê? O check-in. O check-in é uma palavra o quê? Masculino ou feminino? Masculina. Tá no plural ou tá no singular? Tá no singular. Então, uma palavra masculina no singular, a gente usa o quê mesmo para retomar, para não precisar repetir? A gente usa o lo, ok? Lo, como a gente fez lá no exemplo 1, tá bom? Então, aqui, check-in, para retomar check-in, eu preciso usar lo. Se eu usar lo, eu já sei que eu estou retomando check-in, tá? Então, olha aqui, para eu não precisar dizer abbiamo già fatto il check-in, para reescrever, então, sem precisar repetir o check-in, a frase fica assim, ó, lo abbiamo già fatto, ok? Então, o check-in, lo, nós já fizemos, lo. Abbiamo già fatto. Mas lembra que eu falei que o do lo, ele sempre corta fora, né? Quando tem o avere depois. Então, fica l'abbiamo già fatto. Por isso que no nosso exemplo a gente tem entre colchetes o lo, mais o abbiamo para indicar que esse lo está retomando o check-in, tá bom? Que é uma palavra masculina no singular. Lo abbiamo già fatto, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio, che è. Voi avete scritto la lettera? Sì, l'abbiamo scritta. Então, vocês escreveram a carta? Sim, nós a escrevemos, ok? Esse a em português, retomando a carta, para não dizer de novo que a gente escreveu a carta, tudo bem? Então, nós a escrevemos, tudo bem? Então, vamos olhar para a forma verbal dessa frase. Avete scritto. Avete scritto, avete, tá no presente de avere, indicando voi, ok? Voi avete scritto. Então, presente de avere, voi. E o scritto vem do verbo scrivere, ok? Então, aqui o verbo scrivere está terminando em ere. Lembra que eu comentei que os verbos que terminam em ere fazem o passado com a terminaçãozinha uto, ok? Uto. Mas nesse caso aqui temos um ito, não é? Scritto. Porque o verbo scrivere, ele também vai ser um pouquinho diferente, ele não vai seguir muitas regras. E aí ele vai formar o passado scritto e não scrivuto, por exemplo, tá? Mas é só para você saber que existem alguns verbos que vão sofrer essas alterações. Mas normalmente os verbos com ere formam esse passado com uto, ok? Então repara que entre colchetes você tem um la mais um abbiamo, não é? Que está indicando que esse L apóstrofo na verdade é um la, ok? Mais o verbo no presente de avere, indicando que fomos nós que escrevemos essas cartas, ok? Então, por isso, o abbiamo. Então, desmembrando a frase, seria la abbiamo scritta. Olha ali de novo, Chiara, mudou. Scritto, scritta. Tem alguma coisa a ver com o exemplo que a gente viu anteriormente, que dá concordância ali de ser masculino ou feminino? Exatamente. Então, como esse la está retomando a carta. E por ser uma palavra feminina, aquele lá ali está fazendo as vezes de a carta. Então, ali o escrito não é mais escrito, mas é escrita. perché tá concordando com a carta, tá bom? Por isso eu digo l'abbiamo scritta. Sim, l'abbiamo scritta, para concordar com essa carta, tá? Se fosse só abbiamo scritto la lettera, aí beleza, scritto sem alteração. Mas como você jogou a carta lá para frente, o verbo ali no passado vai concordar, tá bom? Vediamo il nostro ultimo esempio del blocco delle frasi affermative. Então, olha só, vamos ver a nossa última frase do bloco de frases affermativas. Loro hanno preso il treno in tempo? Sì, l'hanno preso in tempo. Olha aí a resposta do desafio que eu te fiz lá no começo da aula. Como dizer que eles pegaram o trem em tempo sem precisar repetir a palavra trem? Acho que agora você começa a entender um pouquinho melhor isso, não é? Então, olha só. Loro hanno preso il treno in tempo? Não, eles pegaram o trem a tempo? Sim, eles o pegaram em tempo. Olha esse o pegaram em português para retomar o trem sem repetir o trem, não é? Então, eles o pegaram. Em italiano é a mesma coisa. Então, olha ali. Hanno preso, ok? Olha só, hanno preso é a forma verbal para indicar o passado, não é? Hanno preso. Então, hanno é o presente do avere com loro, ok? Conjugado em loro. Então, loro hanno. E aí, nós acrescentamos o preso, que daí forma o passado, não é? Então, preso vem do verbo prendere, como a gente já viu. Então, eles pegaram, ok? O que que eles pegaram? O trem. Por isso que ali na resposta eu tenho l'hanno preso, porque esse L apóstrofo está justamente retomando il treno. Para não dizer il treno de novo, como é uma palavra masculina singular, é um lo. Não é? Como a gente já viu. Então, para retomar esse trem, que é masculino singular, uso o lo. Então, lo hanno preso. Não posso usar o lo hanno, então a gente tem o apóstrofo ali, como você está vendo no nosso exemplo. Então, l'hanno preso, ok? Ok, andiamo avanti. Vediamo il nostro prossimo esempio delle frasi negative. Então, qual è il primo esempio? Io non ho mangiato le olive, vero? No, non le hai mangiate. Então, qual è a tradução? Eu não comi azeitonas, né? Não, você não as comeu. Mais uma vez, essa estrutura aí, não as comeu. Esquisita, né? No português, que quase ninguém fala assim, mas no italiano é assim. A gente fala assim mesmo em italiano. Então, olha só. Io non ho mangiato le olive, vero? Então, non ho mangiato. Olha aí o mangiato, ok? Vendo de qual verbo? Do verbo mangiare, ok? Mangiare. Então, sabemos que os verbos que terminam em are fazem esse passado aí acrescentando o ato, tá? Então, mangiare virou mangiato. E ali nós temos um O para indicar que sou eu que não fiz aquela ação ou que fiz aquela ação no passado. Nesse caso, é não comi. Então, non ho mangiato, ok? Le olive, olha, le olive tá no plural, ok? Então, as azeitonas, le olive. E aí, para retomar essas azeitonas, sem precisar dizer que não, você não comeu as azeitonas, você não precisa repetir as azeitonas. E aí, você só diz le, ok? Para retomar le olive, que é uma palavra feminina, mas que está no plural, a gente já viu que para retomar uma palavra feminina no singular é o la, não é? Agora nós temos no plural feminino. Então, para retomar alguma coisa no plural feminino, nós usamos le, ok? Sempre le. Então, substituindo algo no plural feminino, colocamos o le. Por isso que ali eu tenho no, non le as azeitonas, não é? Esse le faz a função de as azeitonas. Então, as azeitonas você não comeu. Então, le hai mangiate. Ih, Chiara, mas de mangiato virou mangiate. O que aconteceu? Então, a mesma coisa que vem acontecendo nos exemplos anteriores. Essa concordância daquilo que a gente coloca antes do verbo, tá? Então, olha só, entendendo que a frase é eu comi as azeitonas, então, ho mangiato le olive, né? Aqui a dúvida é se eu não comi as azeitonas, né? Então, não comi as azeitonas. Aqui a frase, ho mangiato le olive. Então, frase normalzinha. Mas e se eu quisesse repetir essa frase, só que sem dizer as azeitonas mais uma vez? Então, eu posso dizer le, porque le olive, para substituir le olive, eu coloco le, porque tá no plural feminino, tá? Então, le. Aí eu continuo a frase. Ho mangiato. Não posso dizer mangiato, le ho mangiato, ok? Eu tenho que colocar um e para concordar com esse le que tá ali antes da frase, para indicar que são as azeitonas. Então, eu não as comi, tá bom? No italiano, esse passado precisa concordar. Então, como a gente tinha um exemplo anterior lá de l'abbiamo scritta, que era a carta que a gente escreveu, aqui são as azeitonas. Então, le hai mangiate, ok? Então, você não as comeu, beleza? Próximo exemplo é: non hai comprato i fiori? No, non li ho comprati. Então, você não comprou as flores? Não, não as comprei. Olha só. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Flores. Flores em português é feminina. Em italiano vai ser masculino, ok? Il fiore, ok? Então, a flor, il fiore. Aqui tá no plural, i fiori, ok? Então, são as flores. I marca sempre de plural masculino, ok? Então, as flores. I fiori, beleza? Agora, olha para a forma verbal dessa frase. Hai comprato? Hai comprato. Então, o hai é o presente do verbo haver, não é? Conjugado aí na segunda pessoa, ou seja, você. Então, você que fez aquela ação. Então, por isso, tu, hai. E aí, nós temos o comprato, não é? Comprato, que vem de qual verbo? Do verbo comprare, ok? Então, comprare, já sabemos que tiramos o are e acrescentamos um ato, ok? Para fazer o plural. Então, comprare, comprato, ok? Tu, hai comprato. Nesse caso, tu non hai comprato i fiori. Então, ali, para você não precisar repetir as flores mais uma vez, você substitui. E aqui eu te chamo a atenção para esse detalhe. I fiori tá no plural masculino. A gente sabe que no singular masculino, para retomar aquela coisa, a gente usa lo, não é? Lo. Agora aqui, eu posso usar lo de novo? I fiori tá no plural, então eu não posso usar lo mais uma vez. Então o lo vira li, ok? Para retomar essa coisa que tá no plural masculino, tá bom? Então para não repetir i fiori, aí você coloca o li. Por isso que ali na frase nós temos non li ho comprati. Non li ho comprati. Aqui era, mas ali de novo mudou. A gente tinha comprato e ficou comprati. O que que aconteceu? Então, assim como a gente tem a concordância lá com o feminino, labial escrita, por exemplo, lá da carta, né, que a gente viu. Agora que a gente viu das azeitonas, le hai mangiate, para concordar com as azeitonas. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que ali é i fiori. I fiori que está na frente, ó. Esse li está substituindo i fiori. Então é como se fosse non i fiori ho comprati. Seria essa tradução literal, né? Então esse li está substituindo i fiori, como ele vem colocado na frente do verbo, né? Desse verbo composto no passado, o comprato também tem que concordar. Então não fica mais comprato, mas fica comprati. Para poder indicar o plural masculino, tá bom? Por isso, li ho comprati. Isso só acontece quando você vai retomar. Senão, fica hai comprato i fiori, como a gente viu ali na frase perguntando se você comprou as flores, tá bom? Vediamo il prossimo esempio. Lei non ci ha salutato? Oppure, lui non ci ha salutato? Aqui eu vou colocar só o lei, mas você sabe che pode servir para lui também, tá? Então, lei non ci ha salutato é ela não nos cumprimentou, ok? Esse ha salutato, esse ha é o verbo haver, né? Conjugado no presente, indicando terceira pessoa, ele ou ela. Lui ha, lei ha. Esse salutato vem de qual verbo? Vem do verbo salutare, ok? A gente já sabe que o verbo salutare, ele vai formar o passado dele colocando um ato no final, né? Salutare virou salutato, ok? Então, por isso, ha salutato. Esse ti, antes ali, está indicando esse nos do português. Então, ela não nos cumprimentou, tá bom? Então, lei non ti ha salutato. Mas olha que eu quero te dar mais uma informação. Eu posso muito bem dizer ti ha salutato, os italianos dizem isso, mas temos também outras duas formas para falar a mesma coisa, só que daí a gente vai individualizar quem é esse nós, ok? Então, se é um nós composto por um grupo mixto, né, de pessoas, ou se é um grupo de nós só de mulheres, tá? Então, por isso pode ser ti ha salutati, que daí esse ti é referência a nós, não é? E esse i no final do salutati vai indicar plural masculino, não é? Então a gente sabe que é um grupo misto ou só de homens. E temos o ti ha salutate, que daí esse ti vai ser entendido como um nós composto só por mulheres, tá bom? Qual é o próximo exemplo? Allora, noi abbiamo già comprato i regali di Natale? No, non li abbiamo ancora comprati. Então olha só, Noi abbiamo già comprato i regali di Natale? Então a gente já comprou os presentes de Natal? No, non li abbiamo ancora comprati. Então, não, ainda não os compramos, ok? Olha esse os compramos. Esse os está retomando o quê? Os presentes de Natal. Fazemos isso em português e em italiano a mesma coisa, tá bom? Então, olha ali. Abbiamo già comprato. A gente já viu uma estrutura similar a essa nos exemplos anteriores. A gente já viu uma estrutura similar a essa num exemplo anterior, que tínhamos o già, não é? Abbiamo già fatto. Aqui nós temos abbiamo già comprato. Lembra que eu comentei que o già sempre vai no meio entre o avere e o verbo que está no passado, tá? Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Abbiamo già comprato. Comprato, a gente já viu que vem do verbo comprare, terminando em are, a gente adiciona um ato, não é? Então, os verbos que terminam em are fazem esse passado com ato. Por isso, temos abbiamo, indicando nós, não é? Noi abbiamo. E aí, o comprato, beleza? E olha só, o que que a gente comprou? O que que eu tô perguntando? Se a gente comprou o quê? Os presentes de Natal. Os presentes de Natal sono i regali. I regali di Natale. I regali, ok? I regali é uma palavra feminina, masculina, tá no plural, tá no singular? O que que você acha? É uma palavra masculina, só que tá no plural, ok? O singular seria il regalo. Aqui nós temos i regali, ok? E o que é que eu uso para retomar essa coisa aí que tá no plural masculino? Usamos o li, ok? Li, como a gente já viu. Então, i regali, se eu for substituir esse regali, eu tenho que usar o li, que é justamente o que está acontecendo na resposta. Olha só, para não precisar repetir os presentes de Natal, eu digo: No, non li abbiamo ancora comprati. Então, olha só, non li abbiamo ancora comprati. Olha esse ancora ali no meio também entre o avere e o verbo no passado. Assim como o già, ele também vai ser sempre colocado no meio, esse ancora, e quer dizer ainda, tá bom? Então, non li abbiamo, olha o li ali substituindo os presentes, né? Substituindo i regali, ok? Então, li i regali abbiamo ancora comprati. Olha ali, de comprato, temos o comprati. Acho que agora talvez você consiga imaginar ali a resposta porque tá comprati, não é? Não temos mais comprato, mas temos um comprati porque o li tá ali na frente indicando os presentes, não é? Então, li, que são os presentes, aí eu posso e devo fazer a concordância. Abbiamo ancora comprati e non comprato, ok? Eu posso dizer abbiamo ancora comprato, se eu não tiver o li. Se eu colocar o li abbiamo ancora comprati. Eu posso dizer non abbiamo ancora comprato, ok? Ainda não compramos. Ou se eu colocar o li, aí eu tenho que concordar. Non li abbiamo ancora comprati, porque o li tá ali na frente. Tá bom? Dai, forza, siamo quasi alla fine. Então vamos lá, força que a gente tá quasi terminando. Então, próximo exemplo. Non avete chiamato mia sorella, vero? No, non l'abbiamo chiamata. Então, olha só, mais um caso de concordância aí. Non avete chiamato mia sorella, vero? Então, vocês não chamaram minha irmã, né? Não, nós não a chamamos. Olha aí o a chamamos substituindo a minha irmã, ok? Para fazer essa substituição. Então, olha só, avete chiamato. Esse avete chiamato é a forma do passado, né? Indicando voi na ação. Então, vocês é que não fizeram tal coisa. Essa tal coisa vem do verbo chiamare, ok? Chiamare, que aí terminando em are, a gente sabe que junta no final essa terminaçãozinha ato para fazer o passado. Por isso, chiamato, ok? De chiamare, chiamato. Então, non avete chiamato mia sorella, vero? No, non l'abbiamo chiamata. Então, olha lì, non l'abbiamo chiamata. L'abbiamo chiamata. Esse L apostrofo tá indicando o quê? Assim como tá entre colchetes ali, um lá, porque aqui nós teríamos um lá, ó, vou te mostrar. Teríamos um lá. Abbiamo chiamata, porque la substitui alguma coisa no singular feminino, não é? Aqui nesse caso é a minha irmã, por isso nós colocamos esse la. Mas o a a gente já viu que não pode ficar junto ali com o avere, ele vai embora e assume o apóstrofo. Por isso fica l'abbiamo e nós temos chiamata, porque esse a vai concordar com a minha irmã que está ali na frente, sendo substituída pelo la, tá bom? Então por isso l'abbiamo chiamata. Ok? Benissimo, per finire abbiamo il nostro ultimo esempio. Então, para terminar, nós temos o nosso último exemplo, que é: loro non hanno portato i libri? No, non li hanno portati. Então, olha só: loro non hanno portato i libri? Então, eles não trouxeram os livros? No, non li hanno portati. Então, não os trouxeram. Olha o os de novo ali para substituir o quê? Os livros em português. Em italiano é a mesma idêntica coisa, tá bom? Então olha para a forma verbal. Hanno portato. Esse hanno já sabemos que é o presente do verbo avere ali sendo indicado pela pessoa de loro, ok? Então loro hanno. E aí o portato vem do verbo portare, ok? Sabemos que os verbos que terminam em are vão fazer esse passado adicionando o ato. Por isso, portato, ok? Portare, portato. Non hanno portato. O que que eles não trouxeram? Os livros. Por isso, ali na resposta, nós temos no. Non li hanno portati. Non li hanno portati. Olha só, esse li ali está substituindo i libri, para não falar de novo que os livros eles não trouxeram. Então, i libri, já sabemos que lo retoma algo no masculino singular e o li retoma algo no masculino plural. Então, os livros e libri está no plural masculino. Por isso, nós temos o li ali aparecendo. Li hanno e o portati para justamente concordar com o quê? Com os livros. Por isso, li hanno portati e não li hanno portato. Ok? Lembrando que para a pergunta sem esse li na frente, como a gente tem ali, non hanno portato i libri. Se os livros aparecem depois, tudo bem, não tem concordância nenhuma. Quando esses livros vêm para frente na forma dessa palavrinha aí, li, esse verbo no passado tem que concordar com ele, por isso fica li hanno portati, ok? Benissimo, siamo arrivati al momento del nostro grande salto. Então, chegamos ao momento do nosso grande salto. Vamos reler essas frases juntas para absorver mais ainda o nosso conteúdo. Então, olha só. L'ombrello, l'ho preso. Teu guarda-chuva, eu peguei. Tu hai detto ti amo da morire. Você disse eu te amo loucamente. Lui ha capito a história? Sì, l'ha capita. Então, ele entendeu a história? Sim, ele a entendeu. Próximo é: noi abbiamo già fatto il check-in? Então, nós já fizemos o check-in? Sì, l'abbiamo già fatto. Então, sim, a gente já o fez. Nós já o fizemos. Beleza? Voi avete scritto la lettera? Sì, l'abbiamo scritta. Então, vocês escreveram a carta? Sim, nós escrevemos, nós a escrevemos. Loro hanno preso il treno in tempo? Sì, l'hanno preso in tempo. Então, eles pegaram o trem a tempo? Sim, eles o pegaram a tempo, não é? Negativas. Io non ho mangiato le olive, vero? No, non le hai mangiate. Então, eu não comi as azeitonas, né? Não, você não as comeu. Non hai comprato i fiori? No, non li ho comprati. Então, você não comprou as flores? Não, não as comprei. Lei non ci ha salutato. Então, ela não nos cumprimentou. Noi abbiamo già comprato i regali di Natale? No, non li abbiamo ancora comprati. Então, a gente já comprou os presentes de Natal? Não, ainda não os compramos. Non avete chiamato mia sorella, vero? Então, vocês não chamaram minha irmã, né? No, non l'abbiamo chiamata. Então, não, a gente não a chamou. Ou não, nós não a chamamos. Loro non hanno portato i libri? No, non li hanno portati. Então, eles não trouxeram os livros? No, non os trouxeram. Benissimo, siamo arrivati alla fine. Spero che ti sia piaciuta la lezione. Ti chiedo adesso di fare la tua pratica nel Memorization Hack, ok? Então, chegamos ao final da nossa aula. Spero che você tenha gostado. E agora è o momento di fare a tua pratica no Memorization Hack per absorver bene tutte queste informazioni nuove, tá bom? Fica tranquillo, tranquilla, che mesmo che pareça difficile algumas coisas, vai se transformar in algo facile no decorrer do curso, tá bom? Então, fica aí com o coração in paz. Vai dar tudo certo, tá bom? Então, un bacione e alla prossima lezione. Ciao!